E agora nós vamos conversar com o professor Ricardo Nunes, zootecnista, que gentilmente aceitou o convite da CBN para falarmos sobre um conceito de criação e produção de ovos e que, na verdade, a temática geral e central desta conversa é o bem-estar animal a partir das outras formas, outros formatos de se fazer a criação desses animais e, posteriormente, a produção posterior a esse modo de criação. E sobre essa temática, então vamos conversar com o professor Ricardo, que já está aqui conosco. Ricardo, bem-vindo à CBN, bom dia.
Bom dia, Marcelo. Obrigado pelo convite. É um prazer imenso estar aqui com vocês, tentando trazer algumas informações, né, sobre esse tema tão relevante na avicultura brasileira.
Isso. E você, ouvinte, que tiver dúvidas sobre o assunto, mande para cá a sua pergunta. 991-37-7533. Ricardo, vamos primeiramente fazer uma contextualização, trazer o significado desse conceito de galinhas fora da gaiola, galinhas livres, ou até para algumas pessoas um pouco mais próximas ao assunto, até usam o termo galinha feliz. O que é esse formato de criação que foge um pouco daquela criação convencional que a maioria das pessoas conhece?
Então, Marcelo, a criação de galinhas, né, livres de gaiola é uma forma de você produzir, né, ovos, fazendo com que as galinhas, né, tenham acesso, não fiquem confinadas em celas ou gaiolas. Tá? É um sistema de produção que é de um nicho exclusivo do mercado. Né? Em alguns países fora do Brasil, isso é feito muito amplamente. Né? Na Colômbia, praticamente não se cria galinhas em gaiolas, essas galinhas são criadas soltas. Né? Na Europa tem uma tendência de fazer isso também, já está implementado. E é uma forma de você dar um melhor conforto para o animal. Tá? Mas tudo isso tem um custo, né? Tá? Quando a gente fala em custo, é quando você tira a galinha da gaiola, você vai aumentar esse custo de produção.
Tá? Essa forma de se criar galinhas fora da gaiola, ela possui algumas divisões, algumas diferenças quando a gente olha isso na prática e para o produtor que opta em fazer de uma determinada maneira, de um determinado formato. Quais são essas diferenças dentro da produção de ovos das galinhas fora da gaiola?
Quando a gente cria galinhas em gaiolas, a gente aproveita o espaço, né, de forma vertical. A gente consegue aumentar a nossa densidade populacional, a gente otimiza o manejo, né, e a produção fica muito mais, né, viável. A partir do momento que eu tiro as gaiolas, eu não tenho mais essa forma vertical, então é tudo no chão. Então, assim, nós teríamos assim três tipos de criação de galinhas fora de gaiola. Tá? A cage free é onde a gente tem uma produção de galinhas dentro de galpões, similar a galpões de frangos de corte, respeitando alguns princípios básicos, né, de densidade, não se pode colocar muitas aves, eu tenho que colocar ninhos, tá, puleiros para esses animais, mas elas ficam dentro de um galpão. Tá fechado, tá? Eu posso fazer a climatização dele ou deixar ele com ventilação natural, depende das condições que o produtor tem. Eu tenho outro que tem um acesso ao pasto, né? Então, quer dizer, o animal, além de ele estar dentro de um abrigo, ele tem acesso ao pasto, né? À pastagem, tá? Então, ele tem acesso ao ambiente fora do galpão. Tá, então, esses dois são os modelos que nós temos, modelos, né, que nós poderíamos chamar alternativos, né, ao modelo convencional, e que em algumas regiões estão funcionando. Né? E daí, né, teria os modelos orgânicos, só que o modelo orgânico ele vai ser regido, né, por leis específicas do governo. Então, o modelo orgânico é muito mais complexo, não é simples de se realizar. Tá, você tem que ter um controle muito maior, né, do que o animal consome, tá, da terra. É uma lei bem específica, né, e teria um assunto muito extenso para se falar aqui, né, da produção de orgânicos. Então, falando do cage free e do free range, Tá? Esse é o mais simples, né? A diferença cage free e free range é que o free range o animal tem acesso ao pasto. Lembrando que ultimamente, né, com o avanço da gripe aviária, e que nesse ano, infelizmente, depois de muitos anos, né, o Brasil ficou livre da gripe aviária, nós tivemos um problema no Rio Grande do Sul, que todo mundo sabe, né? Então, assim, a produção de galinhas free range, tá, ela vai provavelmente, né, sofrer algumas mudanças, onde nós teremos que, né, tentar inibir, né, a entrada de animais dentro dos piquetes, tá? Então, nós, na própria universidade, nós temos uma criação de galinhas free range. Elas ficam no pasto durante o dia e à noite elas vão para o barracão. Onde nós temos dentro da universidade, na União Oeste, Marechal Cândido Rondon, aves, né, de raças puras, tá? Que dão origem ao frango de corte, que dão origem a essas poedeiras, tá? Como a Plymouth Rock Barrada, né, a New Hampshire, a Rhode Island Red, a Gigante Negra de Jersey, tá? Essas são algumas raças puras que nós temos. E, infelizmente, né, nós no futuro teremos que terminar com essa criação, porque é muito caro para fazer as adaptações necessárias que a DAPAR nos exige, né? Então, isso tem custo, tá? Então, o free range, o animal tem acesso ao pasto, enquanto que o cage free, ele fica solto dentro de um barracão. Seria essa a diferença básica.
E interessante também, como você colocou, não é só o fato da galinha estar sendo criada fora de uma gaiola, que significa que é uma produção orgânica. Muito bem pontuado por você. A produção orgânica, ela tem uma legislação, precisa cumprir alguns requisitos, tem que ter todo um acompanhamento, então bem diferenciado. Então, muito embora pareça que só deixar fora da gaiola é orgânico, na verdade não, existem algumas normativas. Do ponto de vista do bem-estar animal, realmente criar galinhas fora das gaiolas ou de espaços de confinamento, isso traz benefícios e preza pelo bem-estar da galinha? Ou na prática, a depender da quantidade dessa produção, não tem tanta diferença assim?
Marcelo, eu falando como um zootecnista, quando você cria ela fora da gaiola, sim, você traz um bem-estar maior para ela. Não tem como eu negar isso para você, tá? Ela vai ter acesso a poder se mover, tá? Vai ter acesso a poleiros que ela não tem em gaiola, né? Ela vai ter acesso a ninhos onde ela não tem em gaiola, tá? Vai ter menos dor, tá? Na gaiola, às vezes, ela pode sentir dor, a gente às vezes não vê. Então, ela vai ser criada de uma forma melhor fora das gaiolas, tá? Então, assim, isso é uma realidade inquestionável. Atualmente, o que vem se fazendo, né, algumas empresas desenvolvendo gaiolas enriquecidas, né? Então, gaiolas enriquecidas, onde eu tenho, né, o puleiro para ela poder empoleirar. Então, você já começa a fazer um enriquecimento ambiental. Mas isso também onera-se custo, tá? E a gente sabe, né, que parte da população não tem, ou a grande maioria da população, né, adquire alimentos por preço. Então, assim, quem tem consciência de que as galinhas criadas soltas têm esse bem-estar, mesmo que tenha, às vezes, não tenha recursos financeiros adequados, ele acaba adquirindo, por causa de consciência que ele tem. Isso é estudo, é a coisa que vem, né, e a pessoa acaba fazendo isso. Mas, geralmente, né, a nossa população, a população de baixa renda, a gente sabe disso, não vamos, né, falar que não, ela vai acabar adquirindo os ovos mais baratos. Tá? A tendência é essa. E produzir cage free ou free range acaba se tornando um pouco mais caro o custo de produção. Tá? Acaba se tornando um pouco mais caro do que o convencional. Tá?
Estamos conversando com o professor Ricardo Nunes, zootecnista, falando sobre produções de ovos a partir de outros formatos alternativos na criação dessas galinhas que vão produzir esses ovos. Ricardo, mesmo sendo oneroso, mesmo sendo custoso esses formatos alternativos, você acredita que a médio e longo prazo isso pode aumentar outros produtores, outras granjas podem começar a adotar esses formatos que hoje são alternativos. Então, me parece que devido ao custo, seria até um pouco irracional pensar como uma substituição ao modo tradicional, devido aos custos. Mas você acha que, a médio e longo prazo, essa forma de se produzir ovos pode ganhar mais espaço?
Olha, Marcelo, assim, eu não posso falar a longo prazo. Não tenho uma eu sou muito do viver o presente e o meu futuro eu tenho que traçá-lo metas que eu consigo alcançar, certo? Então, assim, na minha visão, aumentar, sim, vai aumentar, tá? Mas ele não vai chegar ao ponto de, né, eu posso estar me enganando hoje, de ultrapassar esta a cu convencional. Não sei se você me entende.
Vai continuar sempre sendo alternativo.
Vai continuar sempre sendo da mesma forma, tá? É a mesma coisa a produção de frangos, né? A gente pode pensar no frango free range, que daí é o frango que vai ao pasto, né? Que o pessoal, né, fala lá, o frango caipira, tá? Vai ter um nicho de mercado que quer esse frango caipira. Mas eu preciso produzir o frango convencional. Eu tenho que produzir o frango convencional, né? Então, assim, os animais, esses animais, o frango, a poedeira, né, eles foram desenvolvidos para esse sistema de produção que é o convencional. Não sei se você consegue entender. O desenvolvimento deles foi para isso. Claro que nós estamos adaptando, né? Nós mesmo na universidade, o último lote de galinhas que nós tivemos, de galinhas criadas em gaiolas, né, eu observei que a galinha solta, né, a gente soltou um pouco das galinhas, tem uma produção, né, um pouco inferior, mas uma produção elevada ainda, solta. Só que a vida útil dela é menor, né? Eu não sei, tem as suas dificuldades e isso faz com que vai encarecer, tá? Mas ultrapassar, acho que não, na minha visão. Vai aumentar um pouco? Vai. Porque o mercado vai pedir, né? Mas não ultrapassar tanto quanto a gente espera que troque. Não vai haver essa troca de... Né?
Vamos falar então agora um pouquinho sobre consumo e essas relações de consumo. Porque aqui, essas galinhas que são criadas num outro formato alternativo vão botar esses ovos vão para o mercado. E aqui cabe, acho que, a principal pergunta quando a gente fala do ovo dessa galinha. O ovo de uma galinha criada solta realmente tem mais qualidade? É melhor do que o ovo da galinha criada confinada? Como que você avalia essas diferenças?
O ovo é ovo, tá? Não há diferença. Ovo branco, ovo vermelho é ovo, tá bom? Então, assim, é o mesmo ovo. Né? Não tem diferença nutricional do ponto de vista ali, não vai ter diferença, tá? O ovo é formado pela gema, pelo albúmen, pelas membranas testáceas e pela casca. Então, assim, nutricionalmente não há diferença, né? Mas é mais nutritivo. Não é mais nutritivo. Não é mais nutritivo porque a galinha convencional, ela recebe uma ração totalmente balanceada para atender às exigências delas e produzir um ovo com os nutrientes necessários. E o que, que é o ovo para a galinha? O ovo é a forma de reprodução dela. É como se fosse, né, a gestação, não é a gestação, não vou falar gestação, esqueçam gestação, mas ela tem que depositar todos os nutrientes necessários para o desenvolvimento embrionário. Então, o ovo ele tem que sair com os nutrientes. Então, a galinha em si só, se ela está em gaiola, se ela está livre, ela vai mobilizar os nutrientes para a produção de um ovo com nutrientes para o desenvolvimento embrionário. Então, é a mesma coisa. O que pode acontecer? Ah, mas eu comprei um ovo caipira, é mais amarelinho. A gema é mais amarelinha. Isso são carotenoides, né? Para vocês terem uma ideia, né? Nos países lá, Peru, Bolívia, México, eles consomem milho, a população consome milho, e não vai milho na ração desses animais. Então, o milho traz o carotenoide, os carotenos. Então, como o couve vai ficar já amarela? Porque se não tem caroteno, não fica amarelo. Então, eles fornecem, né? outros corantes, corantes naturais, tá? Deixar bem claro que não é corantes artificiais, que não fazem mal algum, né? Até existe para nós tomarmos corantes, cantaxantina, normal, para poder deixar a gema amarela. Então, assim, o ovo de galinha caipira é mais amarelo, a gema é mais amarela porque o animal do free range, tá? Não do cage free, galinha que tem acesso a pasto, porque ela come pasto, onde tem clorofila, né? Tem os pigmentos, né? Na própria planta. Então, o ovo fica mais amarelinho. Mas, nutricionalmente, os ovos são os mesmos.
Muito interessante o seu posicionamento, porque, claro, essa pergunta teve um propósito bem claro, se há ou não a diferença de um ovo para o outro. Porque alguém, o consumidor final, vai fazer o seguinte questionamento. Ora, se não há diferença nutricional entre os ovos, por que que o ovo de uma granja convencional é mais barato do que o ovo produzido num formato alternativo? Na verdade, a justificativa desse preço é outro, mas não há diferença em si do ovo, né?
A justificativa do preço ser mais caro é por fato da galinha estar solta, você tem um enriquecimento ambiental, você tem que controlar muito mais, né, ali os animais, você tem custo de produção maior, tá? Enquanto você tem a galinha presa, é muito mais fácil você trabalhar, né? Então, assim, a galinha no sistema convencional é mais tranquilo de você trabalhar. Então, você tem outros fatores inerentes à produção que vão fazer esse preço aumentar, né? Mas, assim, do ponto de vista nutricional, para mim, né, é a mesma coisa. Ah, pode vir alguém falar, não, mas o meu ovo é melhor, né? Meu ovo é enriquecido em selênio, porque a galinha está solta. Eu pego uma galinha convencional, coloco selênio na ração, vai aumentar selênio no ovo.
O resultado, no fim das contas, vai ser o mesmo.
Tá? Então, assim, isso vai acontecer, manipulação da dieta. Eu manipulo a dieta do jeito que eu quero. Acabei de falar para vocês, né? Se eu colocar uma ração à base de sorgo e farelo de soja, o sorgo não tem carotenoides. O ovo vai ser com a gema clara, tá? A gema bem clarinha. Então, eu tenho que fazer com que a gema fique escura. Eu ponho cantaxantina, né? Então, ele vai ficar com a gema mais escura. Mas, nutricionalmente, a gente tem que lembrar que, acabei de falar antes, agora há pouco, o ovo tem todos os nutrientes necessários para o desenvolvimento embrionário. Então ele pode ter, mas o meu tem um pouco a mais. Sim, pode ter um pouco a mais, mas são variações que acontecem, porque as análises nem sempre são perfeitas. Se eu pegar uma análise do mesmo produto e fizer num laboratório X, no laboratório Y, pode dar diferença, e essas diferenças são aceitáveis, né? 1, 2, 3%, elas são aceitáveis. Tá, então, isso vai acontecer. Então, o meu deu um pouquinho mais. Deu um pouquinho mais? Ok. Esse pouquinho mais é por causa de análise, alguma coisa, né? Ou porque você colocou um pouquinho mais de alguma coisa na dieta. Tá? Então, só lembrando que a ração que eu forneço numa galinha solta é a mesma ração que eu forneço para uma galinha convencional. Tá? Porque as rações, elas são de mínimo custo. Custo de produção, pelo menos na avicultura, né, tirando as condições de criação de instalações, é a ração. A ração onera muito custo. Tá?
Então, você acredita que, para finalizarmos a nossa conversa, você acredita que o método tradicional dentro da granja, com a galinha ali confinada, você acha que é possível aperfeiçoar ou melhorar esse formato para promover um bem-estar maior para essas galinhas?
Então, Marcelo, assim, o bem-estar ele é regido por 5 princípios de liberdade, tá? A gente consegue sim melhorar, a gente consegue melhorar. Eu sempre falo, né, vamos fazer um paralelo, tá? O criador de vaca, tá? Existe o manejo, a pessoa vai lá na vaca, tá emburrado, dormiu ruim, né? Foi no bailão, não saiu com ninguém, não quis nada, chegou em casa emburrado, acordou, chuta a vaca, bate na vaca. Você tá maltratando o animal. Na galinha é a mesma coisa, mas tá preso na gaiola. Sim, mas eu não preciso chegar lá gritando, fazendo barulho, né? Pegando a galinha pelo pescoço, que ela, não sei o que, fugiu, vou lá. Não, trate a galinha bem. Né? Eu sempre falo para os meus alunos, né? Quando você vai no aviário fazer o manejo, fazer alguma coisa, converse com os animais. Mas galinha não conversa, professor. Galinha conversa. Todo animal conversa com você, do jeito dele. Você tem que entender.
É uma resposta.
É uma resposta. Então você sente, você sabe, você entra, você vê, ah, tá com dor, não tá, né? É, faltou ração, faltou água. Então isso tudo a gente consegue, né, proporcionar aos animais. E é, o que eu falo para você, vai melhorar? Vai. Porque o povo está pedindo para melhorar. Então, no futuro, a gente vai ter uma melhora cada vez mais. E já está melhorando, Marcelo. Isso já vem, né? Então, esses raciocínios já estão bem avançados.